continue com Escala Brasileira.
Cláudio, tem algum registro seu dessa fase, você tocando a percussão ou...
Tem fotos, tem toda a divulgação dessa viagem, eu tenho. Todos os prospectos, né, que chamava os prospectos da viagem, eu tenho todos. Agora, aquela época era difícil filmar, difícil gravar, tem foto, né?
Uhum.
Eu fico vendo hoje mesmo, uma amiga me mostrou, ah, olha aqui, o Fleetwood Mac, esse show foi em 74, eu fiquei, caramba, filmagem perfeita, um som perfeito, caramba, americano é danado, eles se preocupavam. Eu ontem recebi um show do Kid Abelha, que a gente fez na Concha Acústica em Salvador, em 1988, mas alguém, algum aventureiro, tinha uma aquela gravador de gravar em VHS, aquilo era um trambolho, o cara ia com a câmera na mão, no ombro ele ia com uma maleta pesada que tinha um gravador, e tinha aqui um cara do lado com a bateria daquele gravador, que era uma outra maleta gigante, e durava uma hora no máximo. De então assim, eu vi aquela gravação de VHS, eu até postei ontem mesmo no meu feed lá do Instagram, mas assim, como demorou a chegar aqui uma possibilidade de se filmar, mesmo que de forma caseira, né? A gente não tinha muito a cultura do Super 8. Eu até lembro de assistir filmes de surf na loja Company Ipanema, eram todos filmados em Super 8, se juntava uma galera para assistir aquele filme. Uhum. A gente tinha um show ou outro que tinha sido filmado em Super 8, mas a gente não tem registros que não sejam fotográficos dessa fase, sabe?
Sim, sim. E você, logo, depois dessa fase, já ingressou direto na carreira profissional, pelo visto, né, Cláudio?
Sim, assim que eu cheguei, meu pai falou, bom, agora chega, negócio de música, né? Vamos agora pra escola, acabou esse negócio. Falei, claro, pai, só que aquela coisa do festival da escola, todo ano alguém me chamava, alguma coisa, aí os caras começaram a fazer 19, 20, já começaram a sair da escola, né? E montar projetos mais ambiciosos. O Cláudio Nutti montou um grupo chamado Cláudio Nutti Pessoal Levanta, e me chamou para tocar, inclusive num desses shows, eu tava falando com o Lobão outro dia, mandei uma foto para ele, uma foto em minha, porque o Lobão e o Lulu Santos foram baixo e bateria desse show. Eu fiz a percussão desse show do Cláudio Nutti no MAM, Museu de Arte Moderna, e a cozinha era Lobão na bateria e o Lulu tocando baixo de paleta, um Rickenbacker, que ele tinha ou era emprestado do Fernando Gama, não lembro, se era um Rickenbacker laranja. E aí eu lembro nitidamente desse show e a gente fez e tal. Então, quer dizer, eu já tinha contato com toda uma história. Eu lembro que eu ia assistir os ensaios do Grupo Vimana. Para quem não sabe, o Grupo Vimana era um conglomerado, um grupo, né, que tinha assim, o Rich como cantor, vocalista e flautista. O guitarrista era o Lulu Santos. O baterista era o Lobão. O tecladista era o Luiz Paulo Simas, que foi o cara que inventou o Clean Clean da Globo, sabe? Quando encomendaram para ele que eles precisavam de uma chamada, uma coisa entre um comercial e outro, aí ele falou, eu já tenho, como é que é? Clean Clean. Eu pensei, poxa, que maravilha. Aí ele inventou aquilo, depois ele foi morar em Nova York, sabe? Ele ganhava royalties sobre esse negócio. Imagina quantos Clean Clean por dia ele não ouvia, né? Não
era muito Clean Clean, deve ter ficado milionário com tanto Clean Plim Plim que ele tocando.
Agora, ele mora em Nova York até hoje, e o baixista era o Fernando Gama, que depois até veio a ser, mais tarde, uma das vozes do Boca Livre, que eu falei das formações do Boca Livre, né, com o Cláudio. Ele foi. Então, assim, era uma galera do Rio de Janeiro, jovem, oriundos do Colégio Rio de Janeiro. O Lulu, não lembro, acho que ele não foi do Rio de Janeiro, mas a mãe dele morava no prédio ao lado do meu. Eu conheci a irmã do Lulu, e o Lulu volta e meia estava ali, a gente se encontrava na portaria, ficava eu de bicicletinha, assim, passeando, ele chegando, a gente trocava uma ideia, porque a gente tinha assunto em comum, porque a gente ia falar de música, do fulano, do ciclano, do ensaio, daquele show que a gente viu, do ensaio do Vimana, que eu adorava essa banda, então. Era uma referência ver o Lobão tocando aquela batera já de dois bumbos, com milhares de tambores, aquilo era um... Aí ele fala, vem, senta aqui, Claudinho, toca aqui um pouco, aquilo era um parque de diversão pra mim, eu sentar naquela batera. Eu acabei comprando metade e o Barone comprando outra metade. Quando o Lobão falou assim, vou parar de tocar, não quero essa batera grande, quero só compor agora, violão. Aí ele ofereceu, aí eu e o Barone dividindo, eu fico com esses tambores aqui, esse bumbo, e eu fico com esses tambores aqui, com esse bumbo. E cada um pegou metade daquela bateria do Lobão.
Que top. Pelo que você conta pra gente, você compartilha conosco, era um ambiente, você cresceu num ambiente que fervilhava música, poesia, né? Era uma coisa que tava assim, parecia, do jeito que você nos conta, parecia que você podia pegar no ar, assim, as notas, né, das pessoas, assim. Esse ambiente foi gerado e muitas pessoas, muitos talentos, né, cresceram nessa atmosfera. A gente queria ouvir alguma música, Cláudio? Pode ser uma música sua, do teu trabalho solo, alguma música que você tenha gravado para outros artistas que possa trazer para você a memória desses dias. Tem alguma coisa que a gente pode tocar agora nesse sentido?
Eu vou selecionar aqui uma barbada, assim, uma barbadona. Por quê? Esse momento que eu estou narrando para você é um momento onde eu me banhei muito na MPB. Né? A música que, assim, eu lembro que eu olhava pro Cláudio Nucci, pro Zé Renato, e quem tava no top, assim, na época, assim, era Milton, Chico, e eu falava assim, pô, bicho, os próximos Milton e Chico aí, vai ser o Cláudio e o Zé, não é possível, os caras são uns talentos absurdos, todo mundo se encanta, os shows são sucesso, tarará. Então, o meu embasamento todo de compreender como me colocar numa MPB, como me posicionar, como argumentar pelas minhas ideias, com toda a... como eu aprendi a negociar ideias, abrir mão de coisas que eu acho, mas mesmo assim não deixar de propor coisas que eu acho. Isso tudo eu aprendi nesse convívio, né? Quando eu ouço que algum aluno meu está formando uma banda, eu fico muito feliz e falo para os pais que a grande vantagem é a lição de vida que essa pessoa vai ter num grupo, numa banda, porque aprende a negociar, aprende o que é democracia na prática mesmo, das ideias e tudo. Então, acho que a síntese, acho que foi o âmago da minha participação num clássico com contornos MPBísticos, né? Contornos de MPB. Eu vou falar da música Oceano, do Djavan. Que foi uma música que eu negociei com ele uma levada. A gente tava tocando, aí de repente ele falou assim, mas Claudinho, o que é isso que você tá fazendo? Aí eu falei, Djavan, não sei, nem eu sei ainda, eu tô experimentando, mas vamos tentar mais um pouquinho que eu acho que eu já vou descobrir o que é. Aí a gente foi e tal, ele falou, mas tá esquisito. Eu falei, também tô achando, tá com muito aro, peraí que eu vou tirar um pouquinho. Eu não recuei, eu insisti mais um pouquinho. E aí cheguei, falei, Djavan, acho que agora tá, eu tirei um pouco de aros da parte A e vou deixar esses aros só lá pro final, pro refrão e tal. Vamos, aí ele, pô, que legal, vou ouvir lá de dentro. Aí pedi pro filho Max, toca aqui que eu vou ouvir lá de dentro. E aí, por acaso, o microfone de comunicação lá, lá para a técnica estava aberto. Eu tinha acabado de passar a bateria com o Mazola, produtor. E aí ele ouviu o Max tocando igualzinho o que ele estava fazendo e eu tocando aquilo que era a minha ideia, né? Aí ele fechou o olho, se cruzou o braço, ficou ouvindo. E perguntou assim, Mazola, o que, que você está achando disso? Aí, Mazola, para mim tá do cacete, né? Para ser mais educado, mais econômico, assim. Aí eu falei, opa, acho que vai rolar. Eu falei, é, legal, vamos fazer assim. Aí falou, Claudinho, vamos fazer assim. Eu falei, ah, que bom, já vamos embora. E aí acabou que essa música, eu consegui colocar uma coisa num terreno perfeito, que o Djavan, acho que ele adora esse tipo de desafio, de brincar com ritmo, de desafiar a divisão, uma coisa meio de João Gilberto, meio uma coisa meio africana, de brincar com os acentos do ritmo, né? E aí eu acabei botando uma sobreposição de compasso. Eu toquei um compasso de 4 sobre uma música que é em 3.
Meu
então,
Deus.
Por isso que gera um efeito, assim... Pra quem ouve a música, o grande barato é que quem ouve a música não percebe nada disso. As pessoas que recebem essa música de forma lisa, lisa, sem nenhuma lombada, sem nenhum dente, sem nada. Mas quem é músico percebe que teve uma engenharia ali por trás que ajudou a música, né? Eu sempre falo que, assim, quando você ousa e você quer sair do óbvio, né? Se você vai deixar de comer um arroz e feijão e aquela comidinha que você sabe, e vai experimentar um prato, é para comer um prato melhor, né?
Sim.
Porque assim, ficar inventando coisa, às vezes o básico é melhor, o arroz e feijão é a melhor saída. Então o básico, sim, às vezes, é a melhor opção, mas nesse caso, essa música, valeu a pena arriscar. Então é o Oceano do Djavan.
Ok, vamos lá, vamos ouvir.
Sabe o que eu sofri? Amar é um deserto Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Cláudio Infante. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.